Ciao a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Fluency News, versione italiana, o seu podcast de notícias em italiano com comentários em português. Io sono Jessica Gragnano, la vostra prof nativa della Fluency Academy. Mas antes de começar, quero te dizer que, se você quiser ter acesso a um curso completo de italiano ou de outras 7 línguas, é só deixar o seu nome na lista de espera, que está aqui na descrição. Quando abrirmos as matrículas, você vai saber de primeira. Siete pronti? Allora cominciamo! O longo reinado da rainha Elizabeth chegou ao fim, depois de 70 anos. Mas e agora? Será que algo vai mudar nas relações dos outros países com a coroa? De acordo com a nossa primeira notícia, parece que sim. Bora entender o que está acontecendo? Vamos lá! Sebbene la corona britannica sia solitamente associata alla Gran Bretagna e al Regno Unito, in realtà è a capo di un'importante associazione di paesi, la maggior parte dei quali colonie britanniche, ad un certo punto della storia, chiamata Commonwealth delle Nazioni o semplicemente Commonwealth. Questa associazione cerca di lavorare insieme per promuovere idee simili di democrazia e società e la regina Elisabetta era una grande sostenitrice di questa alleanza, visitava sempre questi paesi quando era sul trono. Di fatto, ha ampliato il Commonwealth da 6 a 56 paesi ed è stata nominata capo di Stato di 32 di essi, ma il numero è diminuito rapidamente, essendo ora solo 14, tra cui Canada, Australia e Nuova Zelanda. I paesi sono sempre stati liberi di rimanere, aderire o lasciare il Commonwealth. E sembra che con la scomparsa della regina, molti di loro stiano mettendo in discussione l'alleanza e alcuni non siano del tutto d'accordo, soprattutto i 14 che l'hanno ancora come sovrana. Le ex colonie hanno preso le distanze dalla monarchia negli ultimi 50 anni e proprio l'anno scorso Barbados è diventata una repubblica, non considerando più Elisabetta come capo di Stato. Inoltre, nei paesi caraibici si sono verificate alcune proteste, tra cui una durante l'ultima visita del principe William e di Kate contro la presenza della monarchia. Di conseguenza, l'incoronazione di Charles sarà probabilmente la causa scatenante della rottura dei legami con altri paesi. Mira S., docente di relazioni internazionali all'Università di Londra, ha spiegato: "Il Commonwealth deve affrontare una tensione centrale. Da un lato, le persone trovano i suoi spazi utili per la discussione. Dall'altro, tutti i suoi membri sono consapevoli che rappresenti un passato a cui nessuno vuole tornare, una struttura imperiale. Le persone sono sempre più desiderose di allontanarsi da quella storia e di forgiare il proprio futuro. Non mi sembra affatto chiaro che il prossimo capo del Commonwealth sarà un membro della famiglia reale britannica." 56 países é bastante coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer com essas relações que a Elizabeth construiu durante o trono dela, agora que o Charles chegou aí. Bem, a construção que eu quero que você veja nessa notícia está na frase: "Sembra que molti di loro stiano mettendo in discussione." O gerúndio é um tempo verbal que indica que uma ação está sendo feita no exato momento em que falamos. Para formarmos o gerúndio em italiano, precisamos usar o verbo stare antes do verbo que queremos colocar no gerúndio. Neste caso, mettere. Para fazer isso, é só mudar o final do verbo. Se ele terminar em are, como mangiare, mudamos para ando, mangiando. Se ele terminar em ere, como scrivere, mudamos para endo. E se ele terminar em ire, como dormire, mudamos para endo também, dormendo. Cioè, se eu estou conversando e comendo ao mesmo tempo, posso dizer: "Io sto chiacchierando e mangiando." Ambos os verbos no gerúndio, percebeu? Mas eles não falam na notícia: "Molti di loro stanno mettendo in discussione" no presente, mas sim "stiano mettendo" no congiuntivo. Isso porque essa frase vem antecedida pelo verbo sembrare, que nós usamos para fazer suposições, hipóteses, para falar sobre coisas que não sabemos na certa. E justamente por não sabermos, precisamos colocar no conjuntivo, o tempo hipotético italiano. Você acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já está completando 7 meses? Essa sequência de dias horríveis talvez tenha encontrado um momento de esperança para algumas das cidades ucranianas que foram invadidas. E antes de começar, já peço desculpas pela minha pronúncia dos nomes das cidades. Le città dell'Ucraina orientale potrebbero finalmente respirare e dormire in pace. Dopo un'attenta pianificazione strategica, le truppe ucraine sono state in grado di respingere e mettere alle strette i gruppi russi, facendoli allontanare per sfuggire all'accerchiamento. Le truppe russe hanno abbandonato la regione di Kharkiv in fretta e furia e hanno lasciato dietro di sé un numero significativo di armi e munizioni in una ritirata precipitosa, mentre la guerra raggiungeva il giorno 200, domenica 11. Poco dopo la ritirata, uno dei loro depositi di munizioni è stato fatto esplodere dalle forze ucraine. Il capo militare ucraino ha dichiarato che le azioni dell'Ucraina hanno liberato circa 3.000 km quadrati nelle ultime settimane, lasciando solo 50 km ancora da liberare. Il Ministero della Difesa russo nega questa affermazione e dice che la ritirata è avvenuta perché servivano più uomini nell'area di Donetsk, un territorio diverso. Ma ci sono molti segnali che indicano che la difesa russa stia iniziando a crollare e che le truppe potrebbero essere a corto di munizioni e che si stiano organizzando per il cessate il fuoco, in particolare nell'area di Kharkiv. Nel timore di ritorsioni, anche i cittadini ucraini, che hanno collaborato con le truppe russe, stanno facendo i bagagli e lasciando la zona, cercando di entrare in Russia per sfuggire al conflitto e alle accuse di tradimento. Le autorità della provincia di Kharkiv hanno dichiarato che sono stati aperti 50 casi per queste accuse, tra cui sindaci, giudici e agenti di polizia. E aí, fico muito com minha pronúncia. Falando em gerúndio, olha só quanto ele apareceu nessa notícia. Lasciando, iniziando, organizando, facendo. Ótimo para praticar o que acabamos de ver, não é mesmo? Mas vamos à dica da vez. Logo no comecinho da notícia, eu falei: le truppe russe hanno lasciato la regione di Kharkiv in fretta e furia. Fretta e furia é uma expressão italiana muito legal, que usamos para dizer que algo aconteceu muito, mas muito rápido. Mas se você tivesse ficado na dúvida do significado de fretta e fúria, era só pensar no filme Velozes e Furiosos. E outra coisa que eu quero que você perceba aqui é o número 3.000, mais especificamente a forma plural da palavra mil em italiano. Se você estuda italiano, mesmo que há pouco tempo, já deve saber que as palavras que terminam em A, como penna, terminam em E na forma plural, penne. Mas o mil funciona um pouquinho diferente. Sua forma singular é mille e o seu plural é mila, completamente o contrário da regra. Mas ei, relaxa! Se você quiser uma aula completa sobre os plurais em italiano, a professora Clara fez uma live bem legal sobre isso. Está lá salva no nosso canal do YouTube. E vamos falar de coisa boa na nossa última notícia de hoje, hein? Vamos falar de música? O Rock in Rio é um dos maiores e mais icônicos festivais de música do mundo. Você já sabe, né? Mas você tem ideia do tanto de dinheiro que o festival movimenta? Vem comigo descobrir. E aproveita para mandar o episódio para a galera que comentou sobre o Rock in Rio com você. Dopo 3 anni, il Rock in Rio è finalmente tornato per la tanto attesa edizione 2022. Durante 2 fine settimana, dal 2 all'11 settembre, il festival ha attirato 420.000 persone da fuori Rio, oltre a 10.000 visitatori internazionali da 31 paesi, per un totale di 700.000 fan. Tra le attrazioni c'erano grandi nomi come Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N' Roses, Green Day, Avril Lavigne, Coldplay e Dua Lipa. E anche con l'acquazzone del secondo fine settimana hanno fatto impazzire il pubblico, non solo quello presente, ma anche quello che guardava da casa. Le esibizioni sono diventate molte volte trending topic su Twitter e sono state un vero e proprio fenomeno nazionale, in particolare la sentita performance dei Coldplay, gli effetti visivi e il tentativo di parlare e cantare in portoghese. Dopo 3 anni, abbiamo potuto provare di nuovo l'emozione di vedere la città del rock piena di fan che invadono i prati con una gioia contagiosa e con l'unico scopo di essere felici, dice il fondatore e presidente di Rock in Rio, Roberto Medina. Medina, tra l'altro, ha molti motivi per essere felice. Il festival ha creato 28.000 posti di lavoro e ha generato circa 2 miliardi di reais per la città di Rio. È stato considerato un segno di un nuovo inizio e ha aperto la possibilità di espandere il festival ad altri paesi, come Stati Uniti e Cile. Eu adorei ver o Coldplay cantando em português e fiquei surpresa ao descobrir que eles têm 8 shows lotados agendados para outubro no Brasil. Isso que é cair nas graças do povo brasileiro, hein? E bora para as nossas duas últimas dicas do dia, ambas sobre palavras que parecem uma coisa, mas são outra. A primeira está na frase: il festival ha attirato 420.000 persone. O verbo attirare é um falso amigo. Não significa attirar, significa attrair. Ou seja, o festival attraiu essa quantidade de gente. Faz bem mais sentido, né? E a outra está na frase: il festival ha generato circa 2 miliardi di reais per la città di Rio. 2 miliardi. Parece um número bem grande, né? Mas você tem noção do quão grande ele é? Não são milhares. Não são milhões. São bilhões de reais, gente. Vocês têm noção disso? É muito dinheiro mesmo. E queste erano le notizie della settimana. Eu curti demais estar aqui com vocês, como sempre. Se você gostou do episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você quer mais conteúdos de italiano, não deixa de seguir nosso Instagram, @fluencytvitaliano. Um bacione e a presto! Tchau, tchau!